coisa que eu gosto muito no processo de vocês, que é a preocupação com esse investidor, com esse
Total.
cotista, de informar, né, de ter awareness de sempre o que está acontecendo com vocês, esse respeito para construir uma relação de longo prazo que vocês criaram. Eu acho isso muito interessante no modelo que a gente vê no Brasil.
Você sabe que a gente fez os 3 milhões com todo esse cuidado com os investidores. A gente fez mais um seed money de mais 2 milhões há cerca de um ano atrás para lançar o aplicativo oficial nas três plataformas e de forma global. E a gente montou uma comissão de expansão entre os sócios. Ou seja, dos 60 sócios investidores que eu tenho hoje, cerca de 20 e poucos deles participam regularmente, a cada 3 meses, de reuniões para poder ajudar a empresa a expandir. Então, uma governança corporativa, relatórios gerenciais para eles e relatórios sobre todos os passos que a gente estava dando, ajudaram a eles a se sentirem parte da empresa, não só financiadores, e sentindo parte, alguns deles se colocaram a ajudar de forma constante a empresa. A ponto de me chamar no WhatsApp e falar: olha, você viu, aconteceu isso na economia, ainda bem que a gente tomou essa decisão. Olha, eu estou abrindo tal porta para você poder já fazer negócio com esse
Esse
cara.
ponto é muito bom. Você soube usar a rede de
Total.
uma forma espetacular. Que recado você dá para quem está estruturando esse modelo de parceria, de crescimento, de ir para o mercado que é tão doloroso?
Então, eu acho que assim, as pessoas se limitam a ver o processo padrão de captação de investimento. Todo mundo está muito acostumado ao processo de: ah, eu pego 250, 300 mil com um anjo vendendo já uma porcentagem X da empresa, aí eu vou para conversar com VCs, e aí eu fico 2 anos conversando com VCs, e aí se eu der sorte, um ano eu consigo fazer esse deal, se não, no mínimo dois, e aí vai muito no processo padrão. A gente
E aí, 3 anos
olhou.
eu saí da empresa porque eu já não tenho mais nada.
Exato, e aí a gente vê vários cases super bacanas de empreendedores que fizeram coisas disruptivas e até inovadoras que foram para o mundo inteiro e que no final das contas não ficaram com 10% da empresa e viraram um funcionário daqueles investidores, o que é horrível para no mercado onde os empreendedores
E era o objetivo de
movimentam
vocês, a preservar.
o máximo possível, né? A gente preservou muito da empresa até hoje, a gente ainda tem maioria das ações da empresa, do capital todo da empresa, mesmo depois de duas rodadas e fazendo uma terceira agora. E mesmo na terceira a gente continua com maioria. E mesmo fazendo uma série A, continuando com maioria, a gente já tem um controle total sobre a administração da empresa. Então isso deixa a gente com uma vantagem diante do mercado absurda. Mas o ponto de preservar e de buscar esses caras é: a gente foi buscar investidores que estão no seu celular, que estão na sua lista de contatos. E eu sempre costumo dizer assim: o cara que vai investir 100, 200 mil em você, ele tem isso gastando no carro que ele compra no Brasil. Ele tem isso na casa de praia que ele tem para ele usar esporadicamente. Então, se ele consegue investir nesses tipos de lazer para ver o dinheiro ser deteriorado, porque é o que acontece no país, ele pode investir em você e ser um smart money. Agora, tem que olhar também a rede de influências que você vai buscar. Se você tem um e-commerce, você tem que buscar investidores que conheçam do mercado de venda, de varejo. Ainda que não seja de e-commerce, mas seja de varejo. A gente tem sócios que são diretores financeiros de grandes empresas, tem sócios que são economistas famosos, tem sócios que são donos de empresas de diferentes mercados, mas que tem uma rede de relacionamento que é muito valiosa para a gente. Então, mais até do que a gente ter só o dinheiro, o smart money para a gente não é ficção, não é conversa de empreendedor, é necessidade.